Será que a Geórgia vai tirar o Senado das mãos dos republicanos?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, amiguchos! O ano de 2021 começa com pelo menos dois eventos bombásticos no que se refere à política norte-americana. Dia 5, o segundo turno para as eleições de senadores da Geórgia. Dia 6, contagem de votos do colégio eleitoral. Sobre esse segundo tema, a gente já tem uma bolinha aí marcada na terça-feira em que a gente vai... já começou até a montar o programa, mas está acontecendo tanta coisa de bastidor aí que a gente decidiu que vai ter que fechar tudo no último dia mesmo. Mas vamos falar da Geórgia e por que, que ela vai estar no centro das atenções políticas na terça-feira. Bom, para quem tem acompanhado a gente, já deve estar sabendo aí que tem um fato importantíssimo que fecha o calendário americano. Não porque a Geórgia seja importante em si, mas porque é uma eleição que pode simplesmente desmontar praticamente o sistema político americano. Ao contrário das eleições para o Congresso, em que os republicanos se deram muito bem, eles realmente quase chegaram aí a empatar, vamos dizer, na casa, mas no caso do Senado, onde eles tinham uma maioria relativamente segura, essa maioria se dissipou, eles não foram tão bem. Ah, mas seu Sandabore, será que as fraudes não têm nada a ver com isso? Eu acho que sim, com certeza. Mas os olhos que estavam aí voltados para as fraudes ficaram focados durante esse tempo todo nas eleições presidenciais, né? Então os republicanos estão, de maneira geral, meio que aspas, aceitando isso aí como favas contadas. E o que é esse resultado em si? Bom, após a contagem de votos dentro de um Senado com 100 cadeiras, o placar ficou 49 para os republicanos, 48 para os democratas, faltam dois, são esses aí da Geórgia que vão disputar o segundo turno. A situação é a seguinte: se os republicanos fizerem duas cadeiras, beleza. Se fizerem uma cadeira só, beleza também, 51-49, ainda dá maioria. Uma maioria meio podrona aí, mas... O Senado americano tem muito vira-casaca, tá muito reino lá dentro. Agora, se os democratas fizerem os dois senadores, a casa vai para empate, 50-50, e como a gente já falou, o presidente do Senado é o vice-presidente dos Estados Unidos, e quem vai ser a desempatadora geral da República vai ser a presidente Kamala Harris. Que lindo. Pro caso do Biden ser eleito, obviamente, e a gente nem de perto pode desprezar essa possibilidade. A gente já levantou essa hipótese: se o Senado for para a mão democrata, eles vão ter Câmara, Senado, presidência, tudo junto, e aí, migucho, coitados americanos. Pode rolar aí de incluir mais juízes da Suprema Corte, pode acabar com o colégio eleitoral, pode acontecer de haver uma enorme abertura para imigrantes, e isso vai acontecer não porque os democratas são fofinhos, mas porque imigrantes tendem a votar em democratas, né? Pode acontecer virtualmente qualquer coisa, inclusive restrição à segunda emenda no que se refere à compra de armas, liberdade de expressão, o inferno fica de porta aberta. Como dizem os republicanos por lá, é a chance de ideias socialistas abrirem espaço dentro da nação americana e com poucas chances de retorno dos republicanos ao poder. Isso se esses muito casuísmos que eles estão imaginando que podem ser implementados na próxima janela eleitoral aí forem transformados em legislação. São dois anos aí de carta branca para os americanos, perdão, para os democratas fazerem o que quiser. Complicadíssimo, tá? Mas e como vão as chances de cada lado? Em primeiro lugar, gente, vamos lembrar o seguinte: para fazer previsão baseada em pesquisa, muito complicado, porque a maior parte delas não é confiável. Então, se a gente for pegar só a Trafalgar, que é quem tem acertado ultimamente nas nacionais, os dois candidatos democratas estão na frente, pois é, dentro da margem de erro, tá? Mas na frente. Ou seja, existe um empate nas duas eleições, porém a tendência do lado democrata é de alta nesses últimos dias. Isso é complicado, a tendência é sempre muito ruim. Mas quem que são essas quatro figurinhas que concorrem aí ao Senado deles? Numa passagem aí mais ou menos rápida. A gente já mencionou a dupla republicana, são horríveis, tá? Vou ser bem franco pra vocês, são horríveis. A Kelly Loeffler estava no Senado por indicação do governador Brian Kemp, uma vez que o senador anterior renunciou, tá? Ele foi lá e indicou ela, funciona assim. Portanto, ela luta pela posição onde ela já está, mas é uma posição para que ela nunca foi eleita, tá? E convenhamos, ela é bem fraca, ela não tem um jeito tão bom de eleição, não. Então, o que se considera para essa vaga é uma eleição que eles chamam de eleição especial, porque ela tem função de substituir em caráter definitivo o senador que renunciou, que teoricamente iria até a outra eleição em 2022. O outro candidato republicano na Georgia também está no cargo hoje, que é o Perdue. Tecnicamente a vantagem seria toda dele, mas também não é exatamente uma das pessoas mais populares do planeta. Por isso, o que aconteceu aí no final das contas é que se abriu caminho para a luta com dois democratas. Nossa, e dois democratas também péssimos, tá, gente? E a gente fica pensando, na verdade, aquele pensamento que a gente já praticamente já tem a resposta pronta, né? Como com tanta gente no mundo, os partidos políticos só indicam porcaria para eleição, né? A gente sabe a resposta, vocês sabem também. De um lado, então, tem o pastor Raphael Warnock. É um pastor pró-aborto, tá? Você vê como começou bem já a nossa coisa. Com passagem pela prisão, exato, opa, bonito, por obstrução de justiça. E ele foi preso por obstrução de justiça em um caso de abuso sexual infantil em um acampamento da igreja dele. Esse é o nível dos concorrentes democratas. Por outro lado, tem um cara chamado John Ossoff, é o outro concorrente, é um cara bem novo, que está abaixo aí dos 35, está fazendo aquela campanha clássica democrata, fala o que for necessário. É mentira? Ele fala. É inventado? Ele fala. É hipótese? Ele finge que é verdadeiro, tá? Até a CNN já desmentiu o cara outro dia quando ele falou que, se não me engano, a senadora Kelly Loeffler estava fazendo campanha junto com uma pessoa da KKK. Você vê que o negócio é alto nível. Mas ó, deixa eu ser bem, mas bem franco. A maior parte disso não tem muita importância mais, tá? Porque os republicanos estão perdendo sangue por cortar o próprio braço. E são diferentes frentes. Quer ver, por um lado, a Loeffler e o Perdue nunca apoiaram abertamente o Trump nesse processo de busca e de apoio na questão das fraudes no estado da Georgia, na eleição do Trump. A gente sabe o quanto a Georgia é importante nesse processo de eleição presidencial, e os dois ficaram o tempo todo assoviando para o lado desde o começo, fingindo que não era com eles, até porque eles são homens do partido ligados ao governador, e o governador é um baita de um rhino e nunca também apoiou. Então eles estão no mesmo time, tá? Segundo ponto, e talvez mais fatal dessa história toda. Quando o Trump fez a chiadeira lá com a história do chequinho de $600, a gente fez um programa sobre isso, e exigiu que o pacote de estímulo para esses cheques fossem de $2,000 por pessoa, o Senado americano brecou. Sim, o Senado republicano parou e rejeitou a coisa, deixando os democratas, então, o quê? Com o mérito de um projeto de Trump. Olha que genial, né? Agora, imagina o seguinte, você é um eleitor para uma eleição que vai acontecer daqui a 3-4 dias, tá? Dois senadores são favoráveis ao que o eleitor e a esposa dele recebam $4,000. E dois senadores são contra o fato, querem que você receba só como casal $1,200. Em quem que vocês acham que o eleitor vai acabar votando, né? Até dezembro, as chances nas pesquisas apontavam para ser eleito pelo menos um senador de cada partido. E agora, não mais. Por que será? Pior ainda, o Perdue e a Loeffler precisam do apoio formal de Trump, que é o puxador de voto do partido, e que preparava, inclusive, uma visita de última hora a Georgia para um comício de apoio para esses dois senadores. Agora, pode ser que isso não aconteça. Por quê? Por que que o Trump vai fazer campanha na Georgia a favor de dois senadores que estão trabalhando contra ele? Tá achando ruim? Então é porque vocês esqueceram que na Georgia houve uma das eleições mais fraudulentas em novembro do ano passado. Vocês acham que vai ser muito diferente? Vou citar um caso para não me alongar muito, tá? Uma juíza deu parecer positivo para que nas eleições agora do Senado, pessoas que se mudaram de estado possam votar na Georgia, limpando a barra de um caminhão de fraudes evidentes já captadas na eleição presidencial, que obviamente agora vão se repetir, e aí com a chancela do judiciário. Quem que é a juíza? A juíza é a irmã da prefeita de Atlanta, uma das candidatas a vice-presidente do Biden antes da escolha da Kamala Harris. Tá melado, tá, gente? Sinto muito. E com os republicanos se auto-sabotando, as coisas ficam ainda piores. Lembra-se que a gente fez um programa sobre o advogado Linwood? o advogado que, ao lado lá da Sidney Powell, partiu para o ataque contra as autoridades da Georgia. Então, rapaz, de boa, honestamente, com toda honestidade, o cara tá piradinho, piradinho total. Ele tem feito uns tweets exigindo o fuzilamento do Mike Pence, por exemplo, vice-presidente dos Estados Unidos. Tá arranjando encrenca com todos os republicanos, pediu boicote às eleições, pediu não boicote. Em suma, ele ajudou a dar uma melada extra. E o cara tá completamente fora de si, assumindo um papel meio messiânico. Coisa meio estranha mesmo, tá? Coisa de remedinho. Tudo isso mostra, então, um ambiente péssimo para as vésperas da eleição. Eu torço muito para que, pelo menos, o Perdue entre. Mas a coisa tá difícil. E é como a gente falou. Um Senado nas mãos da Kamala Harris vai fazer, provavelmente, muito provavelmente, a América se transformar em um completo caos político de 2021 em diante. Para completar só uma informação agora de última hora, acabou de acontecer, a Nancy Pelosi acabou de se reeleger como líder do Partido Democrata na Câmara Americana. Só coisa boa no episódio de hoje, hein, gente? Desculpa aí, tá mal. Bom, é isso aí, pessoal. Ficamos aí mais uma vez com uma rapidinha. Te agradeço a presença de todos vocês. Pede para quem não fez ainda, passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente lá pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, onde vocês acharem que é mais legal, tá bom? Começa a semana amanhã. A gente deseja para todos vocês que tenham um excelente período, que vocês possam ter mais tranquilidade na vida de vocês e que fiquem, lógico, como a gente sempre diz, que fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.